Souza, como é que foi essa ação da polícia e ação rápida e efetiva? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. A Central de Operações Policiais Militares de Bandeirantes, por volta das 6 horas da manhã, recebeu uma solicitação de um funcionário de um posto de combustível aqui da nossa cidade, informando que ele havia chego para trabalhar e notou algo estranho no posto, tendo em vista que fica um vigilante lá durante a noite. Uhum. E esse vigilante, ele já antecipa o trabalho, que é abrindo o posto, fazendo café, e ele chegou nesse horário e não visualizou esse vigilante. Aí ele saiu à procura, localizou o vigilante caído em um dos banheiros e acionou a polícia, porque aparentemente ele se encontrava em óbito. Uma viatura deslocou até o local, manteve contato com o SAMU, que também deslocou o local, e constatou o óbito desse senhor. Foi feito o isolamento, né, do local onde estaria o corpo, contato com a Polícia Civil, que compareceu também lá, e posteriormente o ML. Depois disso, a gente conseguiu as imagens do CFTV, né, do circuito fechado de monitoramento deste posto, e a gente identificou uma movimentação estranha por volta das 3 da manhã, onde 3 pessoas vão com esse senhor até os fundos ali, e alguns minutos depois eles saem correndo sentido ao veículo dele, que também estava estacionado no pátio. De posse dessas imagens, a gente conseguiu identificar 2 deles e iniciamos as diligências e conseguimos êxito em capturar o casal, primeiramente no período vespertino, próximo à linha férrea ali na Vila São Pedro, entre a Vila São Pedro e Vila União, e em conversa com esse casal eles declinaram que realmente havia cometido o ilícito e que teria uma terceira pessoa. Aí, com o nome dessa terceira pessoa, a gente continuou em diligência e localizou também a terceira pessoa. Então, os autores seriam 2 mulheres e um homem já conhecido do meio policial, pela prática de crimes aí.
Na verdade, Souza, para a gente chegar até o fato homicídio ou não homicídio, o que é que realmente aconteceu, o que que eles contaram, relataram o quê? O que eles fizeram para as pessoas chegar e o colega de trabalho chegar e encontrar o amigo ali sem vida?
Sim. Ele declinou que por volta das 2h30 da manhã, eles estavam aqui na Avenida Azarias Vieira de Resende, próximo ao semáforo da Rua São Paulo, quando encontraram essa terceira pessoa, que é uma mulher que é usuária de entorpecente, de crack, e que faz programas na noite. Essa pessoa chegou e convidou eles para fazer um roubo de um senhor que trabalhava num posto de combustível.
Uhum.
E fizeram ali, arquitetaram um plano. E ela disse que ela iria distrair esse senhor, né, convidando ele para fazer um programa. E que no momento do programa era para o casal chegar e imobilizar ele para fazerem o roubo.
Sim.
Né? Foi feito assim. O casal veio pelos fundos do posto, enquanto a gente conseguiu ver na imagem, ela convidando esse senhor, e eles foram até o fundo do posto, que era um banheiro. Após alguns minutos, esse casal vai até lá. Só que daí a câmera não pega o local onde o senhor foi atacado.
É um cômodo fechado.
Pega eles entrando e pega eles saindo alguns minutos depois, correndo sentido ao carro. Aí esse rapaz declinou que ela convidou, eles aceitaram, foram lá. E durante o ato sexual, ele foi e o cidadão estava decúbito ventral, né? Sobre a moça ali. E ele deu um mata-leão, uma gravata no pescoço dele e levantou. Eles entraram em luta corporal e se desequilibraram. Aí esse cidadão caiu. E não se mexeu mais, ele só gemeu lá e não se mexeu mais. Foi o momento que eles saíram correndo e pegaram os pertences que estavam no veículo dele. Depois desceram, sentido a Vila São Pedro, para fazer uso de entorpecente.
No horário mais ou menos?
Umas 3 horas, das 3 horas até as 3h08 da manhã. Foi o momento do...
O amigo chegou o quê? 5 horas?
Chegou por volta das 5h30, 6 horas.
Mas aí é aquela coisa, né? A gente tem que aguardar o laudo, por quê? Porque tem algumas coisas que podem ter acontecido. Na hora do mata-leão, pode ter talvez, não sei, quebra o pescoço.
Pode acontecer.
Asfixiado, sim, desmaia. Ao cair, bate a cabeça, sim, é outro. E na hora da tentativa também de enforcamento, pode ter um infarto, alguma
sim,
coisa.
Sim.
Também. Então, por isso que tudo é supostamente, a gente, né, tem que aguardar esse laudo. Acompanhando quem estava com vocês na hora das prisões, como é que estava a equipe da polícia?
A equipe, num primeiro momento, estava o Tenente Garcia, eu e o soldado Roberto. E no segundo momento a gente recebeu o apoio do Cabo Edival e do soldado José da Rotan.
Tenente Garcia, mostra a eficiência da nossa polícia, que agiu rápido e na hora já os três envolvidos estavam na mão da polícia logo no período da tarde, né?
É, exatamente, como o Souza comentou, né? Assim que a gente teve ciência ali da situação, a equipe que atendeu o local da cena repassou informações e em posse de imagens ali, a gente, devido à gravidade do que seria o crime, né, do homicídio, a gente mobilizou equipes aí e começamos aí um trabalho árduo aí em busca desses indivíduos aí, que se esconderam, né? A gente teve nos locais ali prováveis que eles ficariam, não os encontramos. Então, foram diligências árduas aí até o final da tarde, né? A gente diligenciou desde o início da manhã e por toda a tarde e a gente não conseguiu encontrar. Mas aí ao final da tarde a gente localizou esses dois indivíduos e a partir daí chegamos à terceira autora aí.
Teve também o envolvimento também de... Agora isso aí tem que aguardar a chegada do laudo para poder definir. Os três estão detidos, continuam detidos na nossa delegacia?
Foram entregues na delegacia para o delegado plantonista, né? Uhum. E fomos informados que eles ficaram depois.
Sim, foram quase presos em flagrante.
É. E só, essa questão... Pois não,
professor. Só um detalhe. É um detalhe que chamou a atenção da equipe também, foi um ferimento, né? Que ele tinha na mão e no braço, um ferimento... que poderia ser de estilete ou uma arma branca, né? E também...
A vítima.
Da vítima, daí levantou também essa suspensão. Antes até da gente ver as imagens, né? E depois que a gente viu as imagens, a gente notou que havia realmente algo errado e que não havia sido, a princípio, né? Uma morte natural, assim.
Então foi o que... Esse estilete foi encontrado no chão ali da cena do crime, né? É, só a lâmina e ele também com pedaços quebrados ali, ele foi recolhido pela perícia.
O único ferimento na mão.
Na mão, na parte superior da mão, próximo ao relógio.
Outro detalhe também desse fim de semana agora, o cidadão gosta de roubar moto, de furtar moto, duas motos, uma em Santa Amélia, uma em Bandeirantes, telefone celular, e a polícia também já está na mão da justiça.
Já. É, a gente estava em diligências até nessa situação do homicídio.
Suposto homicídio. É, porque depois, sim, né? É. A gente fala aqui o suposto homicídio.
Sim. E quando a gente recebeu a informação de um furto, né, em andamento, de uma motocicleta aqui próximo da lanchonete Tio Lee, e obtivemos isso em capturar o cidadão que empreendeu fuga, entrou em várias residências. Nessa fuga, em uma das residências, ele ainda teve um tempinho para furtar um celular de uma outra casa.
Qual região aqui da cidade
ele estava? Ele estava aqui na Tio Lee e foi capturado aqui próximo ali a... atrás do abacaxi ali,
região ali.
Pela rodoviária, ele entra na rodoviária e as Arias. E daí foi preso em flagrante também. E em conversa com o mesmo, ele havia furtado uma moto em Santa Amélia no sábado, para domingo. Ele veio com essa moto aqui, foi recuperada, a polícia recuperou. Ele furtou uma outra Pop, que até então ele dizia ser dele. Que não ainda tinha notícia de furto. A vítima ainda não sabia que havia sido furtado. Foi com essa Pop de novo para Santa Amélia. Andou lá, voltou com a Pop, deixou a Pop e ia pegar uma Honda CG ali perto da Tio Lee. Então foram três motos em dois dias.
Antes da vítima descobrir que a moto tinha sido levada, você já tinha preso?
Já tinha recuperado ela, que era uma Pop. Aí foi feito contato com a vítima, ela disse que realmente havia sido furtada, então foram três motos e o aparelho celular. A equipe conseguiu êxito em capturá-lo, né? E foi entregue também o delegado de plantão para providência.
Tá aí, né? Provando aí mais o trabalho, bom trabalho da polícia, eficiência, né? Entendeu? A polícia não faz nada. Tá aí, ó, tá mostrando para você. Antes do cidadão saber que a moto tinha sido levada, a polícia já tinha encontrado a moto, recuperado e já prendido o camarada que levou a moto embora. Outra questão também que a gente está tendo aqui na cidade, o pessoal fez um boletim de ocorrência, tudo, do desaparecimento de um rapaz, um jovem aí, que está desaparecido aqui de Bandeirantes, se não me engano, que, deixa eu ver, 11 de março, né? De 21 anos, está desaparecido desde o dia 11 de março. E a família, e aí, alguma novidade, alguma coisa, algum sabe de alguma coisa? Por enquanto, nada, né, Souza?
Não, é que nesse caso investigativo, a Polícia Civil, né? Ela
que tem vai mais tomar. Meios pra... Sim, mas de repente uma denúncia, alguma coisa.
Se chegar a denúncia para gente, a gente vai averiguar, né? Sim. E durante o patrulhamento também, se a gente visualizar ele, a gente vai.
Mas infelizmente, por enquanto, nada, né?
A informação que a gente tinha até há poucos dias é que ele tinha falado para a família que ia viajar para uma cidade do estado de São Paulo, e a família aqui em Bandeirantes achando que ele estava lá no estado de São Paulo, e a família do estado de São Paulo achando que ele estava aqui. E nesse inteirinho aí ele está desaparecido. Então, não tem muitas informações aí.
Certo, Souza, policial já bastante conhecido aqui da nossa cidade. Tenente, como é que é a história do tenente aqui? Tenente Garcia.
Sim,
passei no Curitiba, da região, porque eu vi o DDD 41.
Sim. Né? Então, eu sou natural de Minas Gerais.
Mas olha, de Minas?
Sim.
E tava
em Curitiba. Eu passei no curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Paraná. Sempre quis ser policial. Tentei alguns concursos próximo à minha cidade. Decidi abrir um pouco o leque, né? Tava chegando a minha idade limite é 30 anos, uhum, pra você fazer o concurso da PM. Inicialmente escolhi ali a carreira de praça, de soldado, não sabia o que era oficial. Fiz o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro para o cargo de soldado. Não passei, foi uma frustração grande, eu queria trabalhar, queria ir para cima. Mas depois não passei, né? Então, por algumas falhas técnicas da prova, né, eu ia entrar com recurso judicial, mas acabei não entrando, enfim. E aí acabei descobrindo como que era a carreira de oficial, muito concorrido. São 3 anos de estudo para se graduar como um aspirante oficial, 3 anos de estudo em internato na Academia Policial do Guatupê, em Curitiba. Então entrei em 2018, me formei em agosto do ano passado, e após a formatura a gente é designado para os vários batalhões do estado. Eu escolhi a região próxima a Londrina, o 18º Batalhão de Coronel Procópio, e escolhi a 2ª Companhia de Bandeirantes também.
E aí está trabalhando já aqui em Bandeirantes?
Sim.
Tá. Como o comando continua com o tenente, né?
Stock Schneider. Ele é o subcomando aqui na companhia e responsável por Candirá, uhum, e região também.
Na região nossa, né?
Mas tá falando junto com a gente aqui também.
É. Tem problema. Que bom. Tá, parabéns para vocês pelo trabalho realizado aí, né, na prisão, apreensão das motocicletas, na recuperação das motocicletas, do celular também, recuperou. E também, né, quando deteram aí esses elementos aí, agora vamos esperar. O laudo tem que expectativa de quanto tempo, Souza? Mais ou menos 30 dias?
Tem um prazo, né? Eu não sei dizer para você o prazo, mas nesse caso de suposta morte violenta, ele tendencia a ter uma agilidade, né? Mas eu acho que não demora muito, não. Poucos dias a gente vai ficar sabendo. Só cumprimentando.
Pois não, Souza.
Eu agora falando como cidadão aqui de Bandeirantes, e não como policial, o que a gente espera é que agora, dessa vez, pelo menos, eles fiquem encarcerados. Tendo em vista que esse casal já tem outros crimes, né? Já fiz a prisão deles outras vezes, inclusive com um roubo a um outro senhor, né? Num bar aqui na nossa região. E, infelizmente, vai e sai, acaba...
Agora é uma pessoa que foi embora, né?
Sim, acaba sendo um fator desmotivador tanto para a polícia, né? E gera um certo descrédito para a população. Porque uma pessoa que nem esse casal, que já tem várias passagens, continua detido na rua e ainda agora, né? Se tivesse detido nesse
valor. Não tinha acontecido o que aconteceu.
O que a gente espera é que realmente sejam a justiça seja feita e que dessa vez, pelo menos, fiquem encarcerados, pelo menos por um tempo, para dar um pouco de sossego para a gente.